Está no ar o Jornal do Senado.
Oposição pede que Supremo mande arquivar PEC dos gastos públicos. Para governistas, o pedido será rejeitado.
Fernando Collor cobra do governo normas para renegociação das dívidas dos produtores nordestinos.
E Eumano Ferrer elogia a decisão do governo de retomar 1.600 obras paralisadas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar impedir a votação da PEC do teto dos gastos públicos.
Eles querem que a proposta seja arquivada, mas os governistas acreditam que o judiciário não vai interferir nessa discussão. Repórter Érica Christian.
PCdoB e PT argumentam que a proposta viola o princípio da separação entre os poderes e compromete direitos individuais. Dizem que o congelamento das despesas afetará as áreas de educação, saúde e segurança pública. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, admitiu que a oposição não terá votos para derrubar a PEC no plenário, mas buscará o judiciário e a opinião pública contra o limite dos gastos.
Mas vamos continuar lutando até o último momento. Não só aqui, no âmbito do parlamento, mas também junto ao Poder Judiciário e, sobretudo, nas ruas e na sociedade. Está crescendo e muito a mobilização social e popular contra a PEC.
Ao destacar que a Câmara e o Senado respeitaram todo o rito de tramitação da PEC, sem se valerem de um calendário especial para uma votação rápida, o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, descartou uma decisão do Supremo pela suspensão da análise da proposta. Ele rebateu os argumentos, entre eles os de interferência entre os poderes.
Vamos supor, então, que o Judiciário teve um orçamento de 10 bilhões em 2016. O Poder Judiciário, em 2017, portanto, terá os 10 bilhões e mais a correção da inflação. Nós só estamos equilibrando essas contas. Se o Poder Judiciário quiser gastar mais, é um problema dele. Ele vai ter que tirar de uma área dele para colocar em outra.
Lembre-se, você pode dar sugestões e opinar sobre propostas em votação no Senado Federal, como essa que visa limitar os gastos públicos e que tem sua votação em primeiro turno prevista para o dia 29. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, cobrou do governo a regulamentação da Lei nº 13.340, que prevê a renegociação das dívidas de produtores rurais nordestinos contratadas até 31 de dezembro de 2011.
Sancionada há 50 dias, a lei ainda precisa ser regulamentada para que produtores possam, enfim, renegociar suas dívidas com os bancos.
Collor advertiu, no entanto, que isso não basta para socorrer os produtores nordestinos e pediu também a prorrogação das dívidas feitas após 31 de dezembro de 2011 e que já venceram ou vão vencer até 2018.
Fernando Collor lembrou que os efeitos da seca no Nordeste são graves e, por isso, nada mais justo que estender aos produtores nordestinos esse benefício já concedido a agropecuaristas de outras áreas do país.
A seca, como todos nós sabemos, gera danos gravíssimos à região, sobretudo na área social em que se constata a queda da renda pela baixa atividade agropecuária. Trata-se de situação que merece atitudes tempestivas e urgentes para aliviar o sofrimento de uma gente que vive talvez a pior estiagem dos últimos 100 anos.
Já o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, elogiou o plano do governo de retomar 1.600 obras paralisadas em todo o país.
De acordo com o senador, serão retomados projetos de pequeno porte em cidades do interior, como escolas, creches, praças, obras de saneamento, internas e adutoras em pequenas barragens.
Eumano Ferrer contou que, no Piauí, Teresina e mais 34 municípios serão beneficiados com a retomada de 48 obras.
Nessas localidades, uma obra de alcance social, por mais simples que seja, faz uma diferença enorme para a população que frequentemente não dispõe sequer de água tratada nem coleta de esgoto. O impacto na economia dessas cidades é imediato. Com a melhoria da qualidade de vida, as pessoas adoecem menos e pressionam menos o sistema público de saúde.
Eumano Ferrer aproveitou para também cobrar do governo federal a retomada de obras de grande porte, como a Ferrovia Transnordestina, a Adutora do Sertão e a transposição do Rio São Francisco.
E o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, disse que nas eleições deste ano, os eleitores mostraram claramente sua insatisfação com a classe política e um cansaço com a forma como se fez e se faz política no país.
Segundo o senador, isso se manifestou por meio dos elevados índices de abstenções, de votos nulos e em branco nas eleições municipais.
Para acabar com essa apatia do eleitor, Benedito de Lira defendeu rapidez na aprovação da reforma política, com medidas que limitem a criação de partidos e estimulem a participação direta do povo nas decisões.
Precisamos envolver a população nesses e em outros meios de politizar o cidadão e trazê-lo para mais perto de fazer política. A reforma política não pode mais ser adiada. Talvez seja a reforma mais importante entre todas as que precisamos fazer. O modo de se fazer política no Brasil precisa mudar.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a chamada COP22, realizada em Marrakech, no Marrocos, terminou hoje. E senadores apontam que houve, sim, avanço no pacto para limitar o aquecimento do planeta.
Chefes de Estado e de delegações dos países envolvidos no Acordo de Paris apresentaram um documento prevendo ações para conter as emissões dos gases do efeito estufa e esforços para a erradicação da pobreza. Detalhes com a repórter Paula Groba, enviada especial a Marrakech.
O documento ainda reafirma compromisso das nações desenvolvidas com o financiamento de 100 bilhões de dólares anuais direcionados para países em desenvolvimento. Unanimemente, os países ainda reivindicam que todas as partes iniciem suas ações contra o aumento da temperatura global bem antes de 2020, quando se espera que todas as regulamentações em torno do Acordo de Paris estejam definidas. As senadoras Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, e Lidice da Mata, do PSB da Bahia, comentaram a declaração anunciada na COP22. Na avaliação de Vanessa Graziottin, os resultados foram muito positivos.
A declaração política apresentada mostra isso e ela tem como objetivo, primeiro, conclamar aqueles países, as nações que ainda não assinaram, que são poucas, a grande maioria já assinou, exortar também a necessidade de antecipar os prazos e datas, aplicar o acordo o mais rapidamente possível, não aguardar pelo ano de 2020 e também a garantia de que haverá o fundo, não é?
Para Lidice da Mata, a declaração de Marrakech é importante porque reafirma e dá mais velocidade na aplicação do Acordo de Paris.
Fundamental nisso é a reafirmação do compromisso dos países desenvolvidos com um fundo de 100 bilhões de dólares para que os países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos possam efetivar as medidas visando descarbonizar as suas economias.
Após duas semanas de debates, a previsão é que a conclusão do livro com as regras para a implementação do Acordo de Paris ocorra até 2018. De Marrakech, Paula Groba para a Rádio Senado.
Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Isabela Vilar, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Lopes.
Áudio Walter Dalbello.
Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União receberá o Seminário Internacional Governança e Desenvolvimento, Práticas Inovadoras e o Papel do Controle Externo nos dias 23 a 25 deste mês na sede do Tribunal em Brasília. O objetivo do seminário é identificar e disseminar boas práticas de governança pública. No encontro serão mostrados os achados do estudo internacional realizado em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico com a participação de 13 países. No evento será realizado um painel sobre a importância da confiança para o desenvolvimento do país, além de 4 painéis técnicos sobre práticas inovadoras em diversos temas. O seminário é gratuito e aberto ao público, e as inscrições podem ser realizadas no portal do TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.